Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações nessa noite, que Ele possa trabalhar em nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você está pronto para receber aquilo que o Senhor tem para falar contigo? Amém? Quantos amam estar na casa do Senhor? Amém? É o seu prazer estar nos átrios do Senhor? É o seu prazer estar na casa do Senhor. Então, peço para que Ele fale contigo agora, em nome de Jesus. Queria te convidar a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça. E queria pedir para que você orasse agora, você falasse com Deus a respeito desta noite. Nós já cantamos, nós já louvamos ao Senhor. E agora nós estamos diante da palavra. Momento onde nós vamos meditar na palavra. Essa palavra que é viva. E aí, que Deus vai falar, eu sei que Ele vai falar. Agora depende de nós, depende de você receber aquilo que o Senhor tem para falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Que alegria estar na Tua casa, como é bom estarmos juntos, reunidos com os nossos irmãos. Como é bom, Pai, ter este local de refúgio, este local para nos encontrarmos, para lermos a Tua Palavra, esse local onde nós podemos juntos expressar e transbordar o nosso culto ao Senhor, através dos louvores, através dos cânticos, levantar as nossas mãos, falar sobre a nossa dependência do Senhor, saber que o Senhor é a fonte que precisamos, é a água que jorra do Senhor que nós precisamos, para poder expressar que o Senhor é suficiente para nós, que não importa o que temos, não importa o que ganhamos, não importa como estamos, em todo tempo o Senhor é suficiente para nós. E Pai, nós queremos agora meditar na Tua Palavra e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então Pai, vem com o Teu poder. Vem com a Tua glória, vem com a Tua majestade sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem no meio do Teu povo e age, fala, transforma, muda as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Tu tens liberdade aqui no nosso meio. Vem e age com poder e glória nesta noite, em nome de Jesus. Sobre a minha vida, eu peço graça, sabedoria, unção, no falar, no explicar daquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Pai, eu sou limitado, mas o Senhor em mim é que traz algo novo. Pai, que não sejam as minhas palavras, não seja o meu pensar, não sejam as minhas ações, mas o Senhor, nesta noite, falando aos nossos corações, e que possamos sair daqui desafiados a um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. E para mim é uma alegria estar junto com você e com esse privilégio de poder ministrar a palavra nessa noite. E algo que Deus tem colocado no meu coração para a gente compartilhar é sobre escolha. E eu quero falar um pouco sobre a escolha mais importante da sua vida. A nossa vida ela está pautada em escolha. Sempre nós vamos nos deparar com escolhas que precisamos fazer na nossa vida. Escolha significa e implica em avaliar as opções que a realidade nos oferece e renunciar a algo acreditando que aquilo que se escolhe seja a melhor opção. Quantos já fizeram escolhas erradas na sua vida? Mas quantos já fizeram escolhas certas também? Então, a nossa vida é pautada por escolhas. E, muitas vezes, nós temos que renunciar a uma e escolher a outra. Mas, se hoje estava em casa, e depois do almoço, tinha a sobremesa. E aí tinha gelatina e tinha chocolate. E aí a Tarsila queria os dois. Aí a mãe falou, escolhe um. Aí ela, eu não sei qual que eu vou escolher. Aí eu quero chocolate. Não, não, vou querer gelatina. Não, mas eu quero chocolate, eu quero gelatina. Aí ficou naquilo, eu quero. E aí, assim, tem que escolher um. E aí a escolha dela foi a gelatina. Escolheu a gelatina, comeu a gelatina dela feliz. Mas assim, a nossa vida, desde essas pequenas coisas, é pautada por escolhas, por renúncias. Quantos se deparam muitas vezes em escolha? Vou continuar morando no Brasil ou vou sair do Brasil? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Aonde que eu tenho sonho de morar fora, mas eu também amo meu país. E como vai ser lá fora? E como vai ser os desafios e tal? E aí são escolhas que nós temos que fazer. E quando nós fazemos as escolhas, nós temos que estar convictos daquilo que escolhemos, daquilo que nós optamos em seguir. Eu fico no meu emprego ou eu mudo de emprego? Eu tive uma proposta. Essa proposta parece ser melhor. Essa proposta aqui parece ser mais atrativa. Mas eu vou ter que abrir mão de estar na igreja. E aí, o que eu faço? Eu vou para esse novo emprego e abro mão de estar no culto? Ou eu vou continuar onde eu estou e vejo o que vai acontecer? Qual é a minha escolha? Né? A gente é deparado na vida com escolhas. E por que Deus ministrou isso no meu coração? E eu creio que essa semana nós sempre temos o hábito de, no domingo, falar algo que nós possamos pôr em prática na nossa semana, algo profético para a nossa semana. E eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de decisões, de escolha sobre as nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre isso, e eu quero falar sobre uma mulher. Estamos aí no mês das mulheres, e eu quero falar sobre uma mulher que, diante da sua vida, ela fez uma escolha. Em três situações, a escolha dela foi a mesma. E eu quero te incentivar nessa noite a ter essa escolha como dessa mulher, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Nós vamos ler essa passagem, depois nós vamos ler mais duas passagens, e a gente vai comentando um pouco. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Eu não sei se você tem alguma escolha importante para essa semana. Eu não sei o que te espera. Ou talvez você está tranquilo, mas você vai se deparar com algumas escolhas nessa semana, em nome de Jesus, e que você possa estar consciente daquilo que você vai fazer em Cristo Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38, diz assim. Todos acharam? Amém? Lucas 10, 38. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e, vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Marta e Maria, e uma escolha a ser feita. Marta escolhe servir ao Senhor. Eu penso que não há um erro em servir ao Senhor, porque a tarefa de Marta era importante. Ela estava ali cuidando, né, da alimentação, da casa, colocando a casa em ordem, porque Jesus estava ali. Jesus era uma figura importante naquele momento. E Jesus, onde ele chegava, ele não chegava sozinho. Pelo menos 12 iam com ele. Mas tinha mais alguma galera que acompanhava Jesus ali e estava sempre perto de Jesus. Então, Jesus, quando chegava, não era algo assim, como tranquilo de se receber na sua casa. Como se você convidasse uma pessoa e falasse assim: ô fulano, vamos lá em casa? E ele aparecesse lá com uns 70 junto com ele, assim: vamos lá, eu cheguei para te visitar, eu, 12, mais uma galera que me acompanha, tinha uns 70 por volta de Jesus ali, que estavam o tempo todo acompanhando Jesus. Você já pensou você receber alguém na sua casa assim, dessa maneira? E Marta, a escolha dela foi preparar aquele ambiente, estava no serviço, nas tarefas. Porém, a sua irmã Maria sentou aos pés de Jesus, assim como Todos estavam ali e a maioria queria estar aos pés de Jesus. A maioria queria ouvir o que Jesus tinha para falar. É, nós temos que entender que nesse contexto que elas estão vivendo, Jesus está ali em carne e osso, né? Então elas tinham que parar para ouvir Jesus. Hoje nós temos e vivemos a graça, o favor imerecido do Senhor, em qual nós falamos com Ele o tempo todo, onde nós temos uma intimidade e relacionamento com o Senhor. Mas era um evento ouvir Jesus, e Maria escolheu estar sentada ali ouvindo Jesus. E Marta, preocupada com os seus afazeres, com tantas coisas, ela vai perguntar para Jesus e fala: Jesus, não te importas que eu estou trabalhando, que eu estou aqui ralando, que eu estou fazendo tantas coisas, e a minha irmã, que podia estar me ajudando, que podia estar colaborando, que ela podia estar limpando pelo menos um banheiro, podia estar lavando uma louça, podia estar pelo menos dando um talento ali, pelo menos recolhendo lixo, me ajudando, e ela está sentada. E parecia que era simplesmente algo simples, ela estava sentada, ela não estava ajudando. E aí Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas. E a primeira coisa que eu quero falar com você é: de que maneira está o seu coração? Seu coração está perturbado, está agitado com tantas coisas, com tantas decisões que você tem que tomar na sua vida, com tantas coisas que têm acontecido à sua volta, e isso está perturbando o seu coração ao ponto de você não ter mais tempo de sentar aos pés de Jesus? Talvez você tenha algumas decisões importantíssimas na sua vida hoje. Você tem que tomar decisões, e a sua decisão muitas vezes implica na sua casa, na sua esposa, nos seus filhos. Talvez implique no seu trabalho, em uma gama de funcionários, de pessoas que estão abaixo de você, ao seu lado ali. A sua decisão, ela é muito importante. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: acalma o teu coração, não fique perturbado. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor é contigo. Escolha estar aos pés de Jesus. Escolha, como Maria, sentar aos pés de Jesus. Escolha, como Maria, ter tempo com Jesus. Acalma o teu coração nessa noite. Acalma o teu coração nessa semana. O Senhor é contigo. Você vai alcançar, você vai bater as suas metas. Você vai alcançar o objetivo que você precisa. Mas gaste tempo aos pés de Jesus. Marta está ali atarefada, e Jesus olha para ela e fala: Marta, acalma teu coração. Maria fez a boa escolha, ou a melhor escolha, a boa parte, ela escolheu, e essa boa parte não lhe será tirada. A escolha principal é estar aos pés de Jesus, é derramar no nosso coração diante do Senhor, é prostrar-nos diante do Senhor, é poder entender que aos pés do Senhor, ali há tudo o que nós precisamos. Eu lembro que, quando eu era pequeno, quando a gente queria alguma coisa, a gente sempre falava com meu pai, com minha mãe: ô pai, eu quero tal coisa, ô pai, vamos fazer tal coisa, ô pai, não sei o quê. E o pai sempre falava o quê? Vamos orar. Vamos orar. E o vamos orar parecia que ia empurrar com a barriga. Parecia que era, caramba, ele não tem uma resposta, ele não tem algo para falar, ele não vai falar nem sim que ele vai dar, e nem vai falar não que ele não vai dar. Então, para ele não desagradar nesse momento, ele fala assim: vamos orar. E parecia que era, sabe assim, vamos empurrar com a barriga. Um dia eu falei para ele, falei: pai, está empurrando com a barriga. Ele falou: não, é aos pés de Jesus que nós encontramos a resposta. É aos pés de Jesus, e nós aprendemos que quando nós levantamos o nome de Jesus, Ele levanta o nosso. Nós aprendemos que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Nós aprendemos isso. E nós fomos ensinados, e hoje nós, eu digo eu, porque eu e a minha irmã, hoje nós colocamos em prática com as nossas casas, com os nossos filhos. E hoje eu posso ensinar os meus filhos: vamos orar. Vamos orar. Tem que orar. E é interessante, porque nós estamos com alguns sonhos dentro de casa. E um dia, a Tarsila perguntou para a Priscila assim: mãe, aonde tem neve? E aí a Priscila falou, ah, Tarsila, no Polo Norte. Então agora a oração dela toda noite é que ela quer ir para o Polo Norte, porque ela quer ver neve. E a gente está pensando, cara, não ora assim não, porque Deus vai realizar, e a gente vai ter que ir para o Polo Norte para ela ver neve. Pode ir aqui tão perto. Mas sabe o que? Nós ensinamos e temos ensinado as crianças, ore, busque ao Senhor. É aos pés do Senhor que nós encontramos. Sabe quantas vezes eu vejo o Tiago meio aflito, essa semana é uma semana especial para ele, começa a semana de prova, e aí ele começa a ficar agitado, e eu falo, filho, ora, ora, porque até para você fazer as suas provas, o Senhor pode te ajudar. Eu tenho falado sobre isso, falo, não é que o Senhor passa cola para a gente, tá? Não adianta você falar assim, eu não vou estudar, não vou me preparar, na hora da prova eu vou orar e vai dar tudo certo. Não é assim, tem que estudar, tem que preparar, Deus não passa cola para a gente, mas Ele traz à memória aquilo que nós estudamos, aquilo que nós preparamos. Assim é na nossa vida com Deus. Quando nós pegamos para falar de Jesus para alguém, a gente vai ter agora o evangelismo das rosas, e é interessante que quando você chega para falar de Jesus, parece que você fala assim, cara, eu não sei falar, eu não sei, eu não conheço, eu sou novo convertido, eu não conheço muito a Bíblia, nem tenho lido os três capítulos direito, eu não conheço. Mas aí só de você se dispor a falar, a abrir a sua boca, e Deus começa a usar, você começa a falar, e você fala, nossa, eu não sabia que eu conhecia tantos versículos de cor, não sabia que... Porque Deus traz à memória aquilo que você um dia ouviu aqui num culto, um dia que você recebeu, um dia que você leu, porque isso não significa que a gente não lê, como o pastor falou, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, por isso tem um projeto, vamos conhecer a Deus, leitura da palavra, porque a gente precisa conhecer o Senhor mais e mais. Mas eu tenho aprendido que tudo é resolvido aos pés de Jesus, tudo é solucionado aos pés de Jesus. E assim Maria estava aos pés de Jesus, ali ouvindo e aprendendo, e Jesus fala isso para ela, que essa boa parte não lhe será tirada. Agora eu queria falar com você, e ler com você João, capítulo 11, versículo 20, 28. João 11, versículo 28. Quando você vai abrindo sua Bíblia, essa mesma família, Marta, Maria, e agora tem um irmão, Lázaro. Lázaro, e a palavra de Deus fala que ele, Jesus era amigo dessa família. Jesus amava essa família. E aqui aconteceu uma situação nessa família. Lázaro morreu. Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. Depois você pode ler esse texto aí, conhecer um pouco mais sobre essa história. Aqui é a sequência dessa história. Versículo 28 diz assim, em seguida, voltou para casa. Aqui em seguida é Marta voltando para casa. Marta saiu e foi ao encontro de Jesus, e agora ela voltou para casa. E diz assim, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria cai aos pés de Jesus, porque ela conheceu o poder de estar aos pés de Jesus. Sabe, no momento de dor, momento de luto, momento talvez de fragilidade, é aos pés de Jesus que você tem que estar. Sabe, Maria traz essa lição para nós, mostrando que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus, no meio da dor, no meio daquela coisa que ela perdeu o irmão. Sabe, se você continuar a leitura depois, você vai ver que Jesus chora. Jesus vai ao túmulo de Lázaro e ele chora, porque ele amava aquela família, e eles tinham, eu acho que era coisa, algo correspondido. Eles amavam a Jesus, amavam ter Jesus, e de repente eles tinham mandado uma mensagem falando, para Jesus que Lázaro estava muito mal, que Lázaro estava enfermo, que Lázaro estava perto das últimas. E Jesus não foi no tempo deles, porque Jesus não vai no meu tempo e nem no seu tempo, ele chega no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo dele. É o tempo do Senhor. E passados-se 4 dias, Jesus chegou. E eu penso que Maria conheceu o poder de estar aos pés de Jesus. Ela conhecia como era bom estar aos pés de Jesus. E ela vê Jesus, e a primeira coisa que ela faz, ela se prostra aos pés de Jesus. Eu não sei se você está enfrentando um momento de dor, talvez você esteja enfrentando um momento na sua vida, talvez de injustiça, talvez você está achando que te passaram para trás, você está achando que te deixaram, você está achando que não foram leal com você. Eu quero dizer para você, no momento de raiva, de rancor, de dor, de luto, momento de uma estação nebulosa, vá aos pés de Jesus. Maria foi e se prostrou diante de Jesus, e ela fala para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa era a visão dela, que o irmão não teria morrido se Jesus estivesse ali. Mal ela sabia que em seguida o irmão dela iria ressuscitar. Sabe, aos pés de Jesus, nós derramamos o nosso coração, e o milagre está na sequência, o milagre vem depois, o milagre acontece quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando nós entendemos que é aos pés de Jesus, é aos pés dEle que nós encontramos refrigério para a nossa alma, é aos pés dEle que nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é a paz personificada. Então vá aos pés de Jesus, seu coração está atribulado, seu coração está agitado, vá aos pés de Jesus, lá você vai encontrar a paz que você tanto precisa, lá você vai encontrar as respostas que tanto você precisa, lá você vai encontrar o ajuste para a sua casa ideal que você tanto precisa, lá você vai encontrar as razões para você estar vivendo neste tempo, porque existe um propósito do Senhor para a sua vida neste tempo, neste momento, não é por acaso. Lá você encontra todas as respostas, é aos pés de Jesus. Uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre os planos de Deus para as nossas vidas. Existe algo chamado propósito de Deus, que Ele definiu, e a palavra de Deus diz que os planos do Senhor, os propósitos dEle, não são frustrados. Isso vai acontecer, propósito, plano dEle sobre as nossas vidas, isso não vai ser frustrado. Agora, o grande segredo da nossa caminhada com Deus é como nós vamos chegar até esse propósito. Como que vai ser essa trajetória? E aí o como parte das nossas escolhas. Parte daquilo que nós vamos escolher no nosso dia a dia. Se nós vamos escolher tomar as decisões segundo a nossa razão, segundo aquilo que nós achamos, segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós estudamos, e nós vamos viver, e eu vou viver esse tempo, e eu vou fazer porque eu estudei, porque eu conheci, porque eu tenho contato com A, com B, com C, e eles vão fazer, e vai girar, e vai... É assim que você vai viver? Ou você vai viver aos pés de Jesus, falando, Jesus, eu tenho todas essas opções, mas a melhor opção é estar aos teus pés. Está contigo. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que o Senhor pode mover corações. Eu sei que o Senhor tem todo o controle de todas as coisas. E eu quero estar aos teus pés. Eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero estar prostrado aos teus pés. No meio do luto, Maria prostrou-se aos pés de Jesus. Essa foi a escolha dela. Essa foi a razão da vida dela. E aí eu queria ler mais um texto com você, que está no livro de João, no capítulo 12, aí na sequência, no versículo 1. Só virar uma página. João 12, 1 diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito com essências de óleos aromáticos, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria agora está diante dos pés de Jesus com a sua riqueza e a sua prosperidade, porque nada nesse mundo que tenha grande valor se compara ao valor de estar aos pés de Jesus. Olha que coisa linda, Maria pega um frasco de perfume, um perfume para aquele momento caro, algo que era expressivo. Na sequência, você vai ver que Judas, ele dá uma questionada, porque podia ter vendido, e querendo ou não, Judas tinha razão, Maria podia ter pego esse frasco de perfume, ter vendido, e ela podia ter feito muito dinheiro, ela podia ter socorrido os órfãos, que Jesus já tinha falado sobre olhar para os órfãos, ela podia ter feito isso, ela podia ter feito tantas coisas, mas ela escolheu, naquele momento de prosperidade, derramar aquilo aos pés do Senhor, lavar os pés de Jesus, porque ela sabia que no luto ou na riqueza, o lugar para se estar é aos pés de Jesus. Nós aprendemos que aos pés de Jesus nós temos todas as coisas. Sabe, muitas vezes nós queremos coisas, nós queremos prosperar, nós queremos, e quando nós prosperamos, quando Deus nos abençoa, aí nós não temos mais tempo para o Senhor. Aí nós não temos tempo mais para vir ao culto, nós não temos tempo para vir à igreja, nós agora temos muitas tarefas, nós somos ocupados, nós temos agora que fazer muitas coisas, agora nós temos que cuidar dos nossos bens, porque afinal foi Deus quem deu, então agora nós temos que cuidar. Mas eu aprendo com Maria que nada de maior valor aqui na terra se compara ao estar aos pés de Jesus. Ela pega um frasco de perfume e derrama aos pés de Jesus. E o texto fala que o cheiro daquele perfume toma o local. Sabe, quando nós aprendemos a derramar a tudo aos pés de Jesus, as nossas riquezas, aquilo toma uma proporção de perfume, de devoção, de entrega ao Senhor. Então, meu irmão, derrame aos pés do Senhor. Talvez hoje você está aqui num tempo de prosperidade, num tempo de abundância, louvado seja o nome do Senhor, mas não tome isso como principal na sua vida, não tome isso como algo maior na sua vida. Nada se compara ao tamanho do teu Deus, ao poder do Senhor. Entrega tudo aos pés do Senhor, fala: Senhor, a minha empresa está indo bem, nós estamos faturando milhões, mas ela é tua. Toma, está aos teus pés, Jesus, está aqui, não é minha, é do Senhor, está a serviço do reino. Sabe, aprender a entregar ao Senhor aquilo que tem de maior valor. Eu vou te falar, algo de grande valor na minha vida são os meus filhos, o meu lar, a minha família, a minha esposa. E diariamente nós entregamos aos pés de Jesus e fala: Senhor, está aqui a nossa casa, toma nas tuas mãos, Senhor, os nossos filhos, não é meu filho, o Senhor me deu a oportunidade de conduzi-los aqui, eles são do Senhor, são obras do Senhor, são criados para o Senhor, e o meu papel e a minha responsabilidade é conduzir os meus filhos aqui e fazer deles valentes, fazer deles guerreiros, que eles possam ir mais longe, que eles possam alcançar o alvo que é o Senhor. E eu entrego a minha maior riqueza aos pés do Senhor e falo: Senhor, está aqui os meus filhos, faz o que o Senhor quer fazer. Toma, só me dá graça, sabedoria e inteligência para conduzi-los no caminho, porque é isso que o Senhor pediu para mim. Ensina a criança no caminho. Eu não tenho que apontar o caminho para ela, mas eu tenho que dar a mão para ela e falar: vem, filho, é aqui. Sabe, pegue a sua maior riqueza hoje e derrame aos pés do Senhor. Entregue ao Senhor. Maria aprendeu que esse é o local. O local de entrega ao Senhor é estar aos pés do Senhor. E eu quero falar com você rapidinho, terminar e falar sobre o significado de estar aos pés do Senhor. É ter Ele como primeiro em tudo em nossas vidas. Primeira coisa de entender esse significado de estar aos pés de Jesus é ter Ele como primeiro em tudo. A segunda coisa é buscar o seu reino em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz que a gente tinha que buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E a terceira coisa é obedecer, entender que estar aos pés do Senhor é obedecer. E muitas vezes o obedecer é um grande desafio, porque aí é você matar o seu eu e declarar, não mais eu vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Não mais eu faço as escolhas, mas é Cristo Jesus através da minha vida. Obedecer é renunciar muitas vezes aquilo que te agrada, aquilo que traz um conforto, aquilo que traz algo, é renunciar e dizer, Senhor, está aqui nas tuas mãos, eu te entrego todas as coisas. É renunciar muitas vezes a nossa casa, renunciar aos nossos filhos, porque eu tenho visto muitos pais que têm colocado os filhos em uma posição até de idolatria. Os filhos se tornam mais importantes do que qualquer outra coisa, os filhos são o altar deles, a vida deles agora em torno daqueles, dos reizinhos da casa. Então eles não fazem mais nada se não tiver autorização dos filhos, eles não vão, porque os filhos precisam, cara, entrega aos pés do Senhor a tua casa, renuncia a isso em nome de Jesus, muda esses valores na sua vida. Primeiro lugar vem o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Soberano, Ele é o Deus Poderoso, Ele tem um lugar de destaque na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua escola, nos seus afazeres, na sua academia. Sabe, nós cantamos sobre, eu não vou me envergonhar de Jesus, eu não vou me envergonhar do Evangelho, eu vou anunciar o Evangelho. Então vai e anuncie, obedeça ao Senhor, ide para todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O ide é para você, é para mim, é para todos nós. O ide não é só para os missionários, só para aqueles que têm um chamado, só para aqueles que estão no campo, só para aqueles que estão nas regiões ribeirinhas. O ide é para você amanhã de manhã, falar do amor dele, aonde você estiver. Talvez você vá numa padaria amanhã comprar um pão, e a pessoa que vai te atender no balcão está precisando de uma oração. Ela está precisando de uma palavra de conforto. Talvez ela está precisando aprender sobre escolhas. Coloque em prática a palavra de hoje à noite e amanhã e fala assim para ela, você precisa escolher. Escolher estar aos pés do Senhor. Talvez amanhã você vai se deparar dentro da sua empresa, do seu trabalho, lá com pessoas ao seu lado. Com um desafio de fazer escolhas. Não sabendo o que escolher. E você vai poder falar para elas, escolha estar aos pés de Jesus. Escolha falar com Ele. Escolha ter um relacionamento. Escolha. Coloque em prática a palavra do Senhor, obedeça, ide por todo mundo. Agora eu quero falar só três coisas para terminar e como posso estar aos pés de Jesus. Eu queria deixar essas três dicas para você, de como você pode estar. Nesse tempo aqui, Maria era algo físico para estar aos pés de Jesus, porque Jesus estava ali em carne e osso, Jesus estava vivendo. Então nós encontramos três passagens onde Maria foi aos pés de Jesus. Só que hoje você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, porque nós podemos estar aos pés de Jesus 24 horas. E é para isso que Ele nos chama, para que a gente viva aos pés dEle, viva aos pés da cruz de Cristo, entendendo que nós precisamos dEle todo o tempo. Então a primeira coisa que você pode fazer para estar aos pés da cruz é ouvindo a sua palavra, leitura da palavra, meditação nas escrituras, leia a Bíblia. Quando nós falamos sobre a leitura da palavra, é porque isso é importante você conhecer o Senhor, é importante o nosso culto, é importante estarmos aqui, mas importante é você, no seu dia a dia, conhecer mais ao Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer. E você vai ler a Bíblia inteira, e depois você vai ler a Bíblia de novo, e você vai ler ela de novo, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Se você ler o Salmo 23 hoje, Deus vai trazer algo importante para você sobre o Salmo 23. Mas se você ler ele amanhã, o Salmo 23 já vai falar de uma outra forma o seu coração. E se você ler daqui um mês, o Salmo 23, ele vai trazer algo novo ao seu coração. Tem um tesouro escondido ali que você não viu ainda. E se você ler o Salmo 23 daqui um ano, você vai descobrir outros segredos e tesouros que estão escondidos ali que os seus olhos não viram, porque a palavra do Senhor ela é viva. Então leia a palavra, medite na palavra de dia e de noite. Essa é a primeira maneira que você pode estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, lendo a palavra, estando nos cultos. Hoje nós temos o privilégio da tecnologia. Maria não tinha esse privilégio, mas nós temos. Então você pode ouvir as pregações, você pode pôr, tem podcast, a igreja, por exemplo, nossa igreja está presente nas plataformas de podcast, você pode abrir e escutar as pregações, você pode escutar a pregação do ano passado, você pode buscar outras pregações, você pode ali ouvir mais do Senhor. A primeira coisa é ouvir da palavra do Senhor, é pedir para que Ele fale contigo. A segunda maneira para você estar aos pés do Senhor é falando com Ele. A primeira maneira é ouvindo o que Ele tem para falar, através da leitura, através da palavra. Mas a segunda maneira agora é você falando com Ele. E só existe uma maneira do homem se comunicar com Deus, é através da oração. Deus fala conosco de muitas maneiras. Deus fala com a gente, né? Minha mãe tem o dom ainda, né, de passar e ler um outdoor e descobrir uma mensagem, porque Deus fala, e Deus fala de muitas formas, né? E tem horas que você lê a palavra e Deus fala, usou uma mula para falar com Balaão. Então, a forma como Ele vai falar com você é dEle. Não limite o Senhor. Que Ele fala contigo através de anúncio de televisão, através das revistas, de um monte de coisa, Ele fala. Só que você só tem uma forma de falar com Ele, através da oração. Ore o tempo todo. Esteja em oração, ore em espírito, faça a sua oração silenciosa. Eu gosto muito da história de Neemias, porque Neemias tinha um grande desafio, ele estava triste, e ele ficou ali isolado, porque os muros de Jerusalém estavam derrubados, a cidade estava devastada, e aquilo entristeceu o seu coração. E aí Neemias vai até a presença do rei, triste, cabisbaixo, e ali o rei nota que ele não está bem, e fala, pô, você não está bem. E ele, não, você não está bem, o que está acontecendo? E aí ele fala, os muros da minha cidade estão devastados, as muralhas, minha cidade, como pode? Cidade dos meus antepassados está em ruína, e eu aqui no palácio, como pode? E aí o rei fala assim, o que você quer? E o texto fala assim, Neemias fez uma oração e falou. Ele não teve tempo de ir para o quarto dele, fechar a porta, orar, levantar as mãos, ele não teve esse tempo. Ali, na presença do rei, ele falou, eu preciso disso, e o rei falou, tem, você vai ganhar tudo isso, vai. Vai lá fazer o seu trabalho, vai lá executar. Sabe, orações e o tempo todo. Eu aprendo que nós temos que estar orando sem cessar. Orar sem cessar é falar com Deus é o tempo todo. Orar, muitas vezes, oração silenciosa. É você aqui andando na rua, na sua cabeça, falando, Deus, toma minha vida nas tuas mãos, livra-me do mal, acampa teus anjos ao meu redor, Deus, guarda a minha casa, guarda a minha família, eu estou saindo para trabalhar, estou aqui na rua, eu não sei o que pode acontecer, livra-me de acidentes, Pai, acampa teus anjos, Pai, eu estou chegando na minha empresa, dá graça, dá sabedoria, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tarefas para cumprir, eu tenho metas para bater, e tal, e você vai falando, eu não sei se você já teve a experiência de ficar falando no carro, mas eu ando muitas vezes falando no carro sozinho. Não é o celular, mas é eu e Deus conversando. E as pessoas devem olhar e achar que eu sou meio louco, porque você está falando sozinho, não, eu estou falando com meu pai, e eu estou conversando com ele. Em todo tempo, fale com o Senhor. É a única maneira que você tem para falar com Deus. Não adianta você querer fazer fumaça, porque fumaça não vai falar com Deus. Um homem só fala com Ele através da oração. Então, a primeira coisa é você ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Ele tem para falar contigo, estar atento àquilo que Ele tem para falar com você. Mas a segunda coisa é você falar com Ele, aí através da oração. E a terceira coisa que eu quero deixar para você estar aos pés do Senhor, é adore ao Senhor, tenha uma vida de adoração. Nós falamos aí no mês de fevereiro, com os cultos de sábado, sobre adoração, sobre ter uma vida, ser adorador. A palavra de Deus fala, e Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você foi chamado para ser um adorador, adore ao Senhor em todo tempo, reconheça ao Senhor em todo tempo, busque louvores, busque cânticos, busque momentos de adoração ao Senhor, dessa maneira você vai estar aos pés do Senhor. São as três maneiras que eu encontro de estar aos pés do Senhor. Nosso privilégio, poder estar em todo tempo aos pés do Senhor. Aprendemos com Maria que o melhor lugar é estar aos pés do Senhor, mas ela só teve três oportunidades de estar ao pé de Jesus. E nós temos muitas oportunidades. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar as oportunidades? Nós vamos aproveitar isso que nós temos? Ou nós vamos continuar escolhendo viver por nós mesmos? Viver pelas nossas ideias? Eu quero dizer para você, essa semana vai ser uma semana de escolhas, em nome de Jesus. E que você escolha e tenha a melhor e a boa parte, que é estar aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e eu quero orar com você. Eu não sei o que você tem vivido, passado, e eu não sei o que, que o Senhor falou contigo nessa noite, mas eu sei que Ele falou. Eu sei que Ele falou com você em específico. Talvez você não tenha feito boas escolhas, mas nessa noite o Senhor te chamou para você fazer uma nova escolha. Há tempo de corrigir aí a rota. Há tempo, ainda dá tempo de você mudar a sua rota. Não está perdido. O Senhor te chama para um novo tempo, um novo estilo de vida. E se você quer tomar posse dessa palavra, se você quer dizer, essa palavra foi para mim, eu entendi que eu preciso mudar as minhas escolhas, entendi que eu não tenho mais que viver perturbado e agitado no meu coração, mas eu tenho que acalmar meu coração, e esse lugar de calma é aos pés de Jesus, é aos pés dele que eu vou encontrar a calma, a resposta para aquilo que eu preciso. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se você toma posse dessa palavra, e eu quero orar com você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como tem sido os teus dias. Aí é algo particular, é algo seu e de Deus. Eu queria que você falasse com o Senhor. Talvez você está vivendo um tempo de riquezas, mas essas riquezas têm tomado um lugar e uma proporção na sua vida, ao ponto de te afastar do Senhor. Fala com Ele, peça perdão e fala assim: Senhor, eu quero derramar o meu perfume nos Teus pés, eu quero derramar as minhas riquezas nos Teus pés, tudo que eu tenho é Teu, tudo te pertence, tudo vem do Senhor, é o Senhor que tem me sustentado, é o Senhor que tem provido sobre a minha vida. Se hoje eu estou vivendo uma ótima fase, uma fase espetacular, é porque o Senhor tem sido fiel. E eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou derramar aos Teus pés o meu bom perfume. Se você está vivendo um tempo de luta ou de luto, notícias te abateram. Talvez é um diagnóstico de enfermidade. Talvez você recebeu nesses últimos dias que você está com câncer. E que você só tem pouco tempo de vida. Talvez você recebeu que seus familiares, alguém da sua casa, está enfermo. E se prepara, porque vai. Eu quero dizer para você: derrame aos pés do Senhor. Essa enfermidade não é para a morte, mas ela é para a vida, é para glorificar o nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, é para fazer o nome dEle conhecido em nome de Jesus. Escolha a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, estamos aqui reagindo à palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. E Pai, nós queremos pedir perdão, se muitas vezes fizemos escolhas erradas, escolhas que não priorizaram o Senhor, mas nessa noite, ao ouvir a Tua Palavra, nós queremos assumir um compromisso, de fazer boa escolha, a melhor escolha, que é estar aos Teus pés, entender que é nos Teus pés que nós encontramos a resposta, a saída, a solução, encontramos a paz, encontramos a prosperidade, derramamos a prosperidade aos Teus pés, Jesus. É aos Teus pés que nós queremos estar, é aos Teus pés que nós queremos derramar o nosso coração, é aos Teus pés nós assumimos esse compromisso nessa noite de sermos verdadeiros adoradores, adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, adoradores que vão derramar os seus corações aos Teus pés, pessoas que vão proclamar ao Senhor, aos quatro cantos da terra, que vamos anunciar a verdade de Cristo Jesus, anunciar o Evangelho. Eis-nos aqui, Jesus, estamos aqui aos Teus pés nessa noite, toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Aqueles que estão Te entregando riquezas, que o Senhor tome. Aqueles que estão falando com o Senhor a respeito de dores, de luto, a respeito de enfermidades, vem com o Teu poder, cura, transforma, restaura. Pai, se há pessoas num leito de hospital, que sejam tocadas agora e curadas pela ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Se há vidas no nosso meio que estão enfermas, que sejam curadas em nome de Jesus. Pai, vem com o Teu poder, vem com a Tua graça. Pai, acalma os corações. Se há vidas aqui agitadas, perturbadas, com seus corações aflitos, talvez num tempo de incertezas, que o Senhor venha agora com a paz que excede todo entendimento. Acalma esse coração, acalma essa vida em nome de Jesus. Traz clareza, traz a resposta, traz a direção para esta vida em nome de Jesus. E sempre Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sempre estaremos aos Teus pés, porque aos Teus pés é o melhor lugar para se estar. É aos Teus pés que nós encontramos a vida que nós precisamos. É aos Teus pés, e eis-nos aqui, Jesus, assumindo esse compromisso nessa noite de estarmos aos Teus pés. Nós louvamos o Teu nome. Recebe, Pai, as nossas vidas. Guarda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode louvar o Senhor? Feche os teus olhos, levante suas mãos, adore o Senhor. Esta é a boa parte, nunca será tirada, nunca, nunca será tirada. Essa é a boa parte, nós encontramos o nosso tesouro. Nós encontramos a Jesus, o nosso bem mais precioso, em nome de Jesus.